Humanidade, semana 6, quem está dentro, quem está fora. Lucas 19, versículos 1 a 10. 26 de dezembro. Bem, Feliz Natal a todos. Minha oração é que você tenha tido um abençoado e maravilhoso dia de Natal. Espero que seu tempo conosco na véspera de Natal tenha sido encorajador e inspirador. Hoje eu quero continuar em nossa série Humanidade. Estamos olhando para as interações e conversas que Jesus teve com a humanidade ao seu redor, e nossa esperança ou desejo é que sejamos realmente muito claros sobre quem é Jesus, e que nossa confiança nele, nossa fé nele, aumentaria. Essa mensagem será um pouco mais curta do que o normal, mas acho que o impacto será significativo. Veja, eu quero mergulhar em uma história que pode ser familiar para alguns de vocês que cresceram em ou ao redor da igreja. Alguns de vocês, crianças que estão assistindo, talvez conheçam este também. Um dos desafios com o que é familiar é que muitas vezes perdemos detalhes que apontam para o que está realmente acontecendo. Já ouvimos isso antes, então apenas pensamos: sim, estive lá, fiz isso. Mas minha esperança é que a partir de hoje você veja essa história de uma perspectiva totalmente nova. Vamos olhar a história de Zaqueu e tenho a sensação de que você vai ver esse homenzinho de forma muito diferente quando terminamos. Se você quiser ler junto, você pode abrir em Lucas capítulo 19. Agora, ao começarmos a ler, quero dar a vocês alguns detalhes ou contexto importantes para a história. Essa história ocorre um pouco mais tarde na vida e ministério de Jesus. Sua popularidade aumentou, mas a controvérsia também. E as multidões que se aglomeram ao seu redor são uma mistura de personagens, a partir de dedicados a discípulos, os legalistas escrutinadores, eles estão todos lá, párias e dos de dentro do círculo. E Jesus está viajando de cidade em cidade em uma região relativamente pequena. E ele está indo para cidades que já visitou. Deixe-me trazer isso um pouco mais perto de casa para aqueles de nós que vivem na área metropolitana de Portland. Jesus visitando essas cidades seria como se ele estivesse em Newburgh caminhando para Sherwood. Depois, talvez vagando até West Lynn e em seguida até Beaverton. A região não é enorme. E havia certas cidades que ele frequentava mais do que outras, como a cidade de Jericó. Se existia uma comunidade rica de balneários nos dias de Jesus, Jericó era essa. Conhecida por seu bom clima de inverno, palmeiras e fontes frescas, era o lar de algumas das pessoas mais ricas da época. E aí que a história começa. Vamos mergulhar. Lucas 19, 1 a 2. Ele entrou em Jericó, estava de passagem, e eis que havia um homem chamado Zaqueu. Ele era o principal coletor de impostos e era rico. Então aqui está a nossa introdução a Zaqueu. Ele não é apenas um cobrador de impostos, ele é um cobrador de impostos-chefe, e ele era rico. Na época judaica, isso era um olho roxo em sua reputação. Em primeiro lugar, muitos de vocês sabem disso, os cobradores de impostos eram desprezados da mesma forma que o IRS, ou o Imposto de Renda. Eles foram vistos como vendidos ao governo romano. Eles foram considerados corruptos e gananciosos. E era pessoal. Os cobradores de impostos não eram estranhos. Eles eram vizinhos que começaram a trabalhar para os romanos. Então, ele não é querido por causa disso. E ele é desprezado por causa de sua riqueza. A bota do império está na garganta do povo hebreu. E a maioria mora em pobreza, ou pelo menos, menos do que as circunstâncias ideais. E esse cara tinha dinheiro. Então as pessoas ficam com ciúmes e julgam, porque é isso que as pessoas fazem. Então este é Zaqueu. Mas estamos prestes a aprender mais sobre ele do que sua suposta reputação. Versículo 3. Ele estava procurando ver quem era Jesus, mas por causa da multidão ele não conseguia, porque ele era pequeno em estatura. Então ele correu na frente e subiu numa árvore para vê-lo, pois ele estava prestes a passar por ali. Agora, preciso apontar alguns detalhes muito importantes. Primeiro, a estrutura da primeira fase da frase, ele estava procurando ver quem era Jesus no idioma original, pode ser interpretado de várias maneiras, incluindo, ele estava tentando ver se este era Jesus. E isso faz mais sentido ao lermos a próxima frase. A questão é que há essa multidão e ele está tentando ver se Jesus está no centro disso. Então, sendo pequeno em estatura, imagina isso, este homem rico corre à frente da multidão. Ele encontra uma árvore, ele sobe na árvore e espera que a multidão e Jesus venham. Eu realmente preciso que você entenda como isso é indigno. Para um homem assim correr, muito menos correr para uma árvore escalar, nessa cultura, é desistir completamente de sua dignidade. Nenhum homem maduro, rico e influente faria isso. Ele está agindo como um adolescente em um avistamento de Justin Bieber. Ele está atualizado. Ele perdeu sua dignidade. Por quê? Bem, o que estou prestes a apresentar para aqueles de vocês que ouviram sua história antes pode ser uma surpresa completa e vai explicar por que ele fez isso. Ele corre, ele sobe na árvore e então lemos isso, verso 5. E quando chegou Jesus ao lugar, ele olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, apresse-se e desça, pois devo ficar em sua casa hoje. Então ele se aproximou e desceu e o recebeu com alegria. Agora aperta os cintos pessoais da igreja, porque você recebeu uma versão simplificada dessa história para a escola dominical que deixa de fora detalhes críticos e pinta isso como um encontro casual aleatório. Mas é muito mais complexo e tudo menos aleatório. Zaqueu era um fã ou amigo? Bem, aqui está o que é fascinante. Lucas registra Jesus caminhando e chamando-o pelo nome. Isso é completamente único. Em quase todos os encontros aleatórios de Jesus, as pessoas são simplesmente descritas por suas doenças ou seus estados. O mendigo cego, o jovem governante rico, o professor da lei e etc. Nunca ouvimos Jesus o chamando pelo nome. As únicas pessoas que Jesus chama pelo nome são seus amigos. Ele caminha até a árvore e vê seu amigo. Zaqueu, ei, desça! Eu estou aqui para ficar na sua casa. Então ele se apressou e o recebeu com alegria. Esta não é uma descrição formal de uma transação comercial. Isso significa que Zaqueu provavelmente o teria abraçado, beijado, e então pegou-o pelo braço para começar a caminhar em direção à sua casa. Se você olhar atentamente para essa história, parece que dois amigos estão se reunindo. Zaqueu ouve essa confusão e pensa, aquele é Jesus, meu amigo? O que explica por que ele estaria disposto a perder sua dignidade, certo? E ele não consegue ver por causa da multidão. Então ele sobe na árvore. Então Jesus viu seu amigo e disse, Zaqueu, estou aqui para te visitar e ficar na sua casa. O que faz todo sentido do mundo porque Jesus estava em Jericó anteriormente. Ele está se convidando para a casa de alguma pessoa aleatória? Isso é estranho. Ele está hospedado com um amigo, o que está totalmente de acordo com o costume do dia. Então agora essa história está assumindo um teor completamente diferente e nos ajuda a entender o que acontece a seguir. Eles se abraçam, eles começam a se dirigir para a casa dele, mas a multidão ainda está lá, certo? E eles sabem quem é Zaqueu também. Então chegamos ao versículo 7. E quando eles viram, todos resmungaram. Ele entrou para ser hóspede de um homem que é um pecador. Agora temos uma amostra de quem está na multidão. Eles resmungam, eles julgam e criticam. Olhe para esse Jesus, ele foi ser o hóspede de um pecador. Agora, o que eles estão fazendo é identificar quem está dentro e quem está fora em sua estimativa. Zaqueu é um pecador, significa ele não segue a lei como nós fazemos. Ele não é tão devoto quanto nós. Ele não está à altura dos padrões dessa multidão moralista. E de acordo com as religiosidades, Jesus está manchando a sua reputação por estar com tal pessoa. Então, quando a multidão critica Jesus, eles simultaneamente condenam Zaqueu na frente do amigo dele. E isso provoca uma resposta. Versículo 8. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Ei, Senhor, a metade dos meus bens dou aos pobres. E se eu defraudei alguém de alguma coisa, eu o restauro 4 vezes. O olhar nos diz que Zaqueu, depois de ouvir a multidão, para ali mesmo, em seus passos, olha para Jesus e deseja esclarecer as coisas. E quando ele diz isso, ele não está falando sobre o futuro e o que ele vai fazer. Diz a Jesus o que faz no presente e o que sua prática é regularmente. Para aqueles de vocês, fãs de idiomas na língua grega, isso é falado no presente ativo indicativo. Significa, isto é, quem eu sou e o que eu faço e o que ele faz. Bem, é muito mais do que aquelas pessoas na multidão, eu acho. Ele diz que dá 50% de seu dinheiro aos pobres. A lei judaica exigia 10%. Mas esse homem sabia que ele poderia dar 10% sem prejudicar seu estilo de vida. Então ele deu 5 vezes isso. E restituição? A lei exigia que você devolvesse o valor mais um quinto. Esse homem disse: Quando isso aconteceu, paguei às pessoas 4 vezes mais do que o devido a eles. Portanto, se fosse 100 dólares, a lei judaica exigia que você devolvesse 120. Mas ele pagaria 400, fazendo tudo ao seu alcance para andar com integridade e tratar as pessoas bem. Assim, então, ainda parado ali, com a multidão ouvindo, Jesus responde a Zaqueu: Mas você pode dizer que ele não está apenas falando com ele, está falando com a multidão. Versículo 9. E Jesus diz-lhe: Hoje a salvação veio a esta casa, porque também ele é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Você vê o que Jesus fez aqui? Isto é escandaloso. Salvação, libertação, totalidade. Veio para esta família porque ele também é um filho de Abraão. Jesus acabou de dar as boas-vindas a alguém no reino que a multidão pensava que nunca seria incluído. Na verdade, eles iam excluir Jesus apenas por estar com ele. E Jesus envia uma mensagem. Ele deixa bem claro o que é importante e o que não é. E quem está dentro, ou quem entende, ou a vida de quem está sendo vivida no reino. Acontece que Zaqueu, com sua ocupação controversa e má reputação, estava realmente vivendo o caminho de Jesus. Ele estava mais no reino do que os porteiros poderiam imaginar. Essa história é muito mais perturbadora do que a pequena história de salvação organizada sobre a qual cantamos na escola dominical. Jesus está redesenhando as linhas de quem está dentro e quem está fora, de quem fica com o reino e quem está por fora. Então, eu tenho essa amiga. Ela nunca foi voluntária em uma igreja, tanto quanto eu sei, e ela nunca ficou muito envolvida. Mas nos últimos 50, 25 anos, ela e seu marido cuidaram de mais de 100 crianças, a maioria com necessidades especiais. Acho que esse é o jeito de Jesus. Ou eu tenho outro amigo. Ele está na alta administração de um banco grande e privado. Ele é uma grande personalidade e tende a ser a vida da festa, se é que você me entende. Se ele vir alguém que conhece em um restaurante, é provável que ele pague a conta. Mas nos bastidores, ele é o que eu chamo de um homem Miqueias 6, versículo 8. Ele age com justiça, ele trata bem as pessoas e ele anda humildemente e frequentemente em silêncio com Deus. Ou eu tenho um amigo que parece ser um sem-teto para a maioria das pessoas que conhecem. Ele não tem muito, mas o que ele tem, ele dá generosamente. e ainda estou para conhecer uma pessoa que o conheceu e que não vai embora abençoado. Veja, conheci muitas pessoas ao longo dos anos que estão muito mais dentro do que jamais imaginei. O que nos deixa com alguns desafios. Alguns desafios dependendo de quem você é. Eu quero ter uma conversa honesta com aqueles de vocês que podem estar interessados em Jesus, mas você está desanimado com os cristãos. Entendo. Acontece que as mesmas pessoas religiosas moralistas que estavam impedindo Zaqueu de Jesus são as mesmas pessoas que afastam as pessoas hoje. As pessoas concluem que o cristianismo não pode ser verdadeiro por causa de quem ou o que produz, e eu entendo isso. Mas o que Zaqueu fez? Ele tenta ver Jesus separado da multidão. E você tem que fazer o mesmo. Você tem que descobrir quem é Jesus, apesar de sua frustração com alguns de seus seguidores, os certos líderes da igreja. Deixe-me lembrar, a única vez que Jesus trouxe julgamento é com os professores da Bíblia e pessoas religiosas. Cada lugar que Jesus tem uma escolha, ele diz ao de fora que quer ir para sua casa. Ele quer comer com eles. Jesus ficou tão desanimado com as pessoas que acreditam estar sempre certas quanto você. Então esses mesmos mantêm você longe dele. Então, para aqueles de nós que dizem que somos o povo de Jesus, acho que o verdadeiro teste seria perguntar a Zaqueu em nossas vidas. O que eles diriam sobre como vivemos com Jesus? O que eles, que acham que estão fora, diriam sobre como nos sentimos a respeito deles? Acho que todos podemos ficar surpresos com as pessoas com que Jesus escolheria estar, ou os lugares que ele costumava frequentar. Então, novamente, podemos ficar agradavelmente surpresos. Abençoe a todos. Amém.